A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nesta quarta-feira, dia 3 de junho de 2015, completa-se uma semana que estourou o maior escândalo do futebol internacional. A prisão em Zurique, na Suíça, do dia 27 de maio, quarta-feira passada, de 7 dirigentes da FIFA ou ligados à FIFA pelas acusações de corrupção e outros crimes praticados, vamos dizer, em território dos Estados Unidos, porque o tráfico do dinheiro passou por agências bancárias sediadas nos Estados Unidos. Ontem, há poucos dias após a reeleição do presidente Joseph Blatter da FIFA, o próprio Joseph Blatter comunicou a sua renúncia ao cargo, porém nele permanecerá até que novas eleições para a presidência da FIFA sejam realizadas. E sobre todo este imbróglio, sobre todas estas questões que envolvem a FIFA e seus desdobramentos, nós vamos conversar agora com um dos mais renomados jornalistas esportivos do Brasil, Marcos Penido, presidente da ASERJ, a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Boa tarde, Marcos Penido, como está você? Uma grande alegria para todos nós tê-lo de volta no programa da Rádio Sputnik.
Boa tarde, Arnaldo, ouvintes da Rádio Sputnik. Uma honra muito grande voltar a falar aqui. Fico muito alegre de poder ter essa comunicação novamente com todo esse mundo de pessoas, né?
Restabelecida. Algum tempo que não tínhamos o prazer de falar com o Marcos Penido, mas hoje, infelizmente...
Problemas de saúde, mas agora já estou recuperado.
Está tudo superado?
Tudo superado.
Em campo, novamente, titular absoluto do time dirigido pelo professor Marcos Penido.
Funcionando bem, tudo legal.
Que ótimo. Meu caro Marcos Penido, são quantos anos de crônica esportiva?
36.
Corrupção no futebol não é novidade na sua vida profissional, né?
Não.
Já sabe dessa história há muito tempo.
É, sempre a gente procura denunciar esses fatos, né? Inclusive, eu tenho um prêmio importante aqui no Brasil de denúncia, mas sobre federação, sobre corrupção de juízes. Então é uma coisa que...
Sobre que era a sua reportagem?
Era corrupção de juízes, resultados...
Juízes fabricando resultados?
É.
Tem algum paralelo com aquelas publicações da revista Veja de que o juiz admitiu que recebia dinheiro para fabricar resultados?
Não, aquela foi uma. Essa minha foi outra porque era aqui no estado do Rio de Janeiro.
Aquela dizia respeito a São Paulo.
Isso.
A sua reportagem foi publicada em que ano?
94.
Bem anterior à publicação da Veja, que é já dos anos 2000, já no século XXI.
Sim.
E dizia respeito ao futebol do Rio de Janeiro, do estado.
Sim.
Do Rio de Janeiro.
É.
Perfeito. Bom, como é que você está vendo a revelação da corrupção na FIFA, o que também não é novidade, já se ensaiava, já se fazia uma espécie de balão de ensaio, porém a deflagração da operação policial por parte do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos e as autoridades policiais da Suíça?
Olha, esse assunto da FIFA é um assunto que vem rendendo desde o João Avelange, né? Ele ali já marcou uma fase importante, a saída do Avelange, já sobre esse tipo de suspeita, continuou com os dirigentes subsequentes, porém nunca houve provas contundentes, todo mundo desconfiava. Agora, ter provas contundentes, até agora, isso não foi mostrado. Alguns jornalistas, assim, individualmente, escreveram livros criticando, citando, mas, assim, uma ação, digamos, na justiça mesmo, muito poucas vezes foi visto, né? Agora, eu acho que agora nós temos um fato concreto, um fato delicado, que mexe com toda a estrutura do futebol. Acho que é melhor ter um pouco de prudência, porque existem suspeitas e provavelmente provas, porém ainda não houve julgamento, então é uma coisa que deve ser, eu sou totalmente a favor de que as coisas sejam apuradas, comprovadas e aí sim julgadas.
João Avelange, citado pelo Marcos Penido, presidiu a FIFA entre 1974 e 1998, se não estou enganado.
Sim, e ali João Avelange deixou a FIFA já sobre um certo tipo, uma pressão enorme, de acusações de que já haveria suborno na entidade, etc. e tal. A pressão foi muito grande e ele acabou deixando a presidência da FIFA.
O João Avelange está sob investigação?
O João Avelange esteve sob
investigação. Esteve sob investigação.
Né? Tanto que ele, hoje em dia, você não ouve mais falar no nome dele, mas esteve.
Por que somente agora, há 2 dias da reeleição do Joseph Blatter, que o FBI deflagrou essas operações contra os dirigentes da entidade, entre os presos o brasileiro José Maria Marim? Há algum componente político nessa questão, na sua avaliação, Marcos Penido?
Arnaldo, eu acho difícil responder essa pergunta. Pode ser que tenha um componente político, mas eu acredito, porque já se falava que o representante norte-americano lá na FIFA, né, de Caribe Norte, né, do Hemisfério Norte, ele estava sob suspeita do FBI. Parece que fez um acordo de revelar outros detalhes.
Você se refere ao Chuck Blazer dos Estados Unidos?
Pela lei dos Estados Unidos.
O Chuck Blazer, que é tido como grande delator desse caso,
sim,
de corrupção.
Sim, sim. E isso é uma coisa engraçada, porque esse americano, ele foi preso muito antes desse acontecimento. E todo mundo comentava que ele já estaria fazendo um trabalho de informação para o FBI e, no entanto, participava das reuniões e até chegar a esse fato de 4 dias atrás, quando aconteceu a prisão das 8 figuras lá da FIFA antes da reunião para eleição para presidente da FIFA.
O próprio Blatter disse recentemente que os Estados Unidos estariam por detrás de todos esses acontecimentos que culminaram com o seu pedido de demissão. Você acredita numa articulação de Estados Unidos e Europa para tirar o Blatter pelo fato das 2 próximas Copas do Mundo não serem disputadas nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, os pretendentes diretos para sediar as Copas de 2018 e 2022?
Bom, eu não sei se se você pode tirar as 2 Copas. Houve a escolha pelos integrantes da FIFA e foram escolhidos esses 2 países. Não sei se pode. Agora, se isso é uma ação americana e europeia conjunta, eu dizer que sim ou que não, eu acho muita presunção minha. Eu sou a favor de que as coisas sejam apuradas, sejam investigadas e sejam julgadas. Mas, por enquanto, acho que deve se manter como está.
Há uma série de fatores aí que também precisam ser esclarecidos. Há poucos dias da eleição, Luiz Figo, o português Luiz Figo, retirou sua candidatura, assim como o dirigente holandês, que também era um pretendente ao cargo. O príncipe jordaniano Ali Bin Nussein, que seria o concorrente direto, o único que permaneceu na disputa com Joseph Blatter, desistiu do segundo turno. Esses fatores já teriam conhecimento de que essas operações estariam em andamento? Para vocês da Crônica Esportiva, chegou alguma informação que ainda não se tornou pública?
Não, as posições eram mais ou menos conhecidas, né? A posição do Platini já não é de hoje que ele briga com o Blatter. Né?
O Platini aconselhou o Blatter a retirar a candidatura.
Exatamente. O Figo tinha o seu interesse pessoal porque ele quer ser presidente. Não entendi por que retirou a sua caixa e por que não teria muitos votos. Quanto ao príncipe, eu acho que ele fez o papel dele. Se candidatou, viu que perderia
no segundo turno,
então se retirou, mas parece uma pessoa direita.
Hoje já surgem notícias de que a Federação Jordaniana, que ele preside, está estudando uma possibilidade jurídica de que ele, recorrendo à justiça, venha assumir a presidência da FIFA sem a necessidade da realização de nova eleição, uma vez que ele foi o segundo colocado.
É um detalhe interessante, né? Realmente, ele se pautou pelo fair play, não quis fazer a segunda votação, reconheceu que havia sido superado, sabia que iria perder ali naquele momento, mas é uma posição respeitável da Jordânia de querer defender o seu representante. Mas agora, não sei como vai ficar isso, porque o Blatter, até dezembro, é o presidente, mesmo tendo renunciado, né? Mas até dezembro continua ele.
O jornalista escocês Andrew Jennings, que há tempo vem denunciando casos de corrupção na FIFA, inclusive envolvendo brasileiros, ele até chegou a se indispor com João Avelange e Ricardo Teixeira, ex-presidentes da CBF, e o João Avelange, ex-presidente da então CBD, ele disse que os patrocinadores da FIFA obrigaram Josef Blatter a apresentar seu pedido de renúncia. Você concorda com essa revelação? Você concorda com essa afirmação? Teria sido pressão dos patrocinadores da FIFA o motivo do Blatter ter entregue o cargo?
Eu não acredito que tenha sido só a pressão dos patrocinadores da FIFA, porque senão ele não teria, já ali na eleição, ele já sabia da situação dele. Eu tenho certeza que os patrocinadores também sabiam e continuaram apoiando ele. Agora, a pressão sempre vai haver, uma vez que existe suspeita, existe pressão, ela aumenta, é claro.
E aqui no Brasil, o ex-jogador de futebol, o senador Romário, pede a instalação de uma CPI da CBF, o que provavelmente deverá acontecer, porque já há pelo menos o dobro do número necessário de assinaturas para que essa CPI seja instaurada. E ontem mesmo, ao saber da renúncia do Josef Blatter, o Romário aconselhou o hoje presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, sucessor do José Maria Marim, a renunciar ao cargo. Vamos ter desdobramento desse caso FIFA no futebol brasileiro, Marcos?
Eu acredito que sim. Vamos ter desdobramento no mundo inteiro, porque o Brasil não é um país isolado do mundo. É, corrupção, ela não é privilégio de um país. Então, se existe corrupção, ela deve ser apurada em todos os países que estão sob suspeita de corrupção. Então, nesse caso, acho que faz parte do contexto jurídico brasileiro convocar uma CPI. Não quer dizer que a pessoa participando da CPI seja ali julgada, assim, ele vai ter que dar explicações. E toda pessoa que está conduzindo alguma entidade deve, eu sou totalmente a favor de que dê explicações a todos. A transparência, para mim, é o melhor caminho.
Na sua opinião, Marcos, qual é o futuro da FIFA? A entidade sobrevive a essa crise? Vai se dissolver? Vai ser constituído um novo órgão máximo do futebol? Ou, como para usar uma imagem do futebol, soou o apito final para a FIFA?
Eu torço para que não. Eu acho que a FIFA, uma entidade que conseguiu reunir mais países do que a própria ONU, tem seus méritos. Você não pode chegar e achar que uma pessoa, ou duas, ou oito, ou dez, ou quinze, foram corrompidas, ou não, né, porque é preciso se provar na justiça, antes de mais nada, é por causa disso, todo esse trabalho que é feito, que é um trabalho impressionante, porque reunir mais países do que a ONU é impressionante, revela uma coisa positiva, revela que houve uma coisa bem intencionada, bem feita, de desenvolver o futebol no planeta. Então eu torço para que a FIFA encontre, respondendo a sua pergunta, uma solução dentro dela mesmo, que saia, já que o presidente Blatter renunciou, que a FIFA encontre uma pessoa que seja capaz de conseguir manter esse grande número de países envolvidos com o projeto do futebol no mundo.
São mais de 200 países filiados à FIFA.
Isso é um trabalho importante.
Exatamente. Bom, para a gente concluir, Marcos Penido, qual deve ser o perfil do próximo presidente da FIFA?
Eu acho que, antes de mais nada, tem que ser uma pessoa com uma respeitabilidade absoluta, que não tenha nenhum tipo de suspeita sobre si, porque o mundo inteiro está olhando. Então, torço por uma solução que seja uma pessoa correta, direita, que possa botar novamente nos melhores rumos a FIFA.
Você tem algum nome em mente? Algum ex-jogador de futebol? Um dirigente esportivo?
Não, eu não tenho um nome em mente. Vejo vários postulantes e ex-jogadores, mas não tenho, assim, não vejo, se fala assim, Zico no Platini. Acho todos muito envolvidos nesse processo, ou a favor ou contra. Gostaria que, na minha opinião, uma pessoa que não tivesse tanto envolvimento fosse escolhida.
Uma pessoa mais neutra, né?
Exatamente.
O Michel Platini, nesta quarta-feira, cancelou o congresso extraordinário que a UEFA realizaria, aguardando certamente o desdobramento desses casos.
Claro, está de olho lá porque sempre teve, mas ele também está dentro de toda essa briga. Então, na minha opinião, seria melhor para todos que fosse um nome mais neutro, com credibilidade geral de todos.
Credibilidade, inclusive, internacional, né, Penido?
Exatamente.
Né? fundamental para isso. Meu caro Marcos Penido, muito obrigado por mais esta entrevista para o programa da Rádio Sputnik, que eu espero ter a alegria de mais vezes voltar a conversar com você no nosso programa.
Eu que agradeço a você, Arnaldo, a gentileza. Um grande abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Sputnik.
Muito obrigado ao jornalista esportivo Marcos Penido, presidente da ASERJ, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Ele que comentou os acontecimentos na FIFA, a renúncia do presidente Joseph Blatter e o perfil do seu possível sucessor.